Senador, o senhor acredita que se houve isso, que a inclusão da Previdência do Trabalhador Rural como obrigatoriedade, né, para o Estado é responsável, é uma das razões pelas quais a Previdência hoje no Brasil está
Sim, mas isso não é por causa da Constituinte.
tão. Não?
Não. Que tinha que ter previdência para trabalhador rural, tinha.
Sem contribuição qualquer?
Né? Aí era outra história, mas isso não necessitava Constituição, viu? É uma tendência que ficou.
O senhor acha que as
E
coisas
pega as
não se
pessoas de
relacionam, o
menores rendas.
problema da Previdência hoje não tem relação qualquer com
Não,
isso?
não diria que não tem relação qualquer, mas a questão da previdência básica no Brasil é o tempo, né? Você pode, dependendo de certas circunstâncias, você se aposenta com menos de 50 anos,
Que questões
o que, o que é insustentável no futuro. Eu já disse várias vezes, que a maneira de defender a reforma da Previdência está errada, porque o pessoal diz: ah, não, temos que eliminar privilégios. Não é isso. A reforma da Previdência é necessária para que você, que hoje é contribuinte, receba a sua aposentadoria amanhã, senão não vai ter dinheiro para pagar os que hoje contribuem, entende? Para o aposentado futuro. Essa que é a questão básica.
Então, a Constituição não tem culpa nenhuma.
Não, não diria que não tem culpa, mas não é só.
Assim, eu queria, depois que eu fizesse um balanço, até por causa da sua atuação grande, dos grandes, como o senhor vê hoje, 30 anos depois, ou seja, muita água rolou, sob a égide da Constituinte, né? Então, como o senhor vê hoje, como grandes acertos e grandes erros da Constituição de 88. Se é possível, só fazer um balanço assim para a
Não,
gente.
os acertos
Se foi
básicos, eu
governador,
diria,
prefeito.
se referem à questão das liberdades, da democracia, dos direitos individuais e coletivos. Eu acho que a Constituição tem muita coisa avançada nessa área, sem dúvida nenhuma. É o que ela tem de melhor. Se você me pergunta, eu tivesse que responder sinteticamente, diria isso.
E as desvantagens, o que não deu
Não, foi
certo.
a prodigalidade fiscal, né? O caminho que abriu muita coisa. Algumas coisas foram corrigidas, mas de todo modo ficou, né, essa marca.
Mas a seguridade social não se inclui nessas coisas que a gente aponta como vantagens da.
Sim, sem dúvida.
E
É
aonde é
que eu
que
tô.
tem o erro? Onde que a Constituição ali errou? De fazer esse sistema de seguridade social
É que ela não
existente.
fez, o sistema foi feito, ela criou princípios. O sistema foi feito por lei, né? Depois, a Lei Geral da Previdência, etc. É que muita coisa que se atribui à Constituição, na verdade, é pós-Constituição. Claro, a Constituição deu cobertura, mas não foi ela que construiu o sistema.
Nem quando definia gastos, nada, nem isso, ela meio que induzia a lei para isso, você acha
Gastos,
que não?
entendi.
Quando havia gastos autorizados pela. Havia, não há. Autorizados pela própria lei máxima, isso não
Por exemplo.
induz. Porque o senhor chama assim, o senhor diz que essa Constituição é prolixa, cooperativista e gastadeira. Em algum
É
artigo o senhor falou
corporativista,
isso.
sem dúvida.
E aí eu digo o seguinte,
Fixa, por exemplo, anos de aposentadoria. Entende? Não tem cabimento uma Constituição fazer isso para essa categoria, aposentar assim, assado.
quando ela define a possibilidade de gasto, se o senhor diz ela é gastadeira, eu fico imaginando que ela também define possibilidade de gastos. Aí a lei que vem depois está
Não,
ligada
mas
a ela, né?
ela nesse aspecto, ela até é cuidadosa. É que o gasto é feito por lei, né? Não. Você criou um certo sistema, agora o gasto, total. Não é que a Constituição não tenha peso, mas boa parte das coisas são as leis mesmas, que são feitas, o comportamento de governos, etc.
Mas o senhor aponta como grande defeito, então, é ser prolixa e ser corporativista.
E gastadora também.
Gastadora, isso que eu estou perguntando. Que o senhor apontar onde ela é gastadora. É importante isso para a
gente. Mas eu acabei de dizer. Eu dei exemplo. Podemos pegar aqui a Constituição e ver, fazer um balanço.
Não, desculpa, eu não entendi. Senador, a Constituição. Dizem, né, que ela foi feita para um regime parlamentarista e, no final, acabou aprovando os 5 anos de governo para o presidencialismo. E ela foi consagrada, aprovada, com recursos como medida provisória, que foi utilizada amplamente pelos governos que se sucederam desde então. E se tem muitas críticas a esses governos pela maneira excessiva com que esse recurso, por exemplo, foi usado. Como é que o senhor vê essa situação?
Dos MPs?
Isso.
Antes existia o decreto-lei, que foi instituído pelo regime militar. Ou seja, o governo chegava e baixava um decreto que era aprovado por decurso de prazo. Suponha que o Congresso resistisse, não votasse, podia até derrubar, mas era mais difícil, e segurasse. E aí valeria por decurso de prazo, um prazo que eu não me lembro, mas tinha lá alguns meses. E a medida provisória entrou no lugar do decreto-lei. Mas medida provisória não fica aprovada se o Congresso não vota. Essa é a diferença básica, não é a única, mas é a básica, com relação ao decreto-lei. Agora, que houve muito abuso de medida provisória, houve coisas que não são urgentes e relevantes, porque o critério é urgência e relevância. E acabaram sendo usadas, tinha exemplos, para coisas até triviais. E nunca se pôs uma disciplina firme nisso, nem o Congresso reagiu, porque, em última análise, o Congresso poderia devolver. Né? O presidente do Congresso recebe e diz, isso aqui não é objeto de medida provisória. Agora, seria uma coisa forte do ponto de vista político e que nunca ninguém se dispôs a fazer. Então, a MP está aí, com dados da vida, mas ela é mais moderada do que o decreto-lei, pelo motivo que eu apontei. Não é aprovada por recurso de prazo. A negociação com o Congresso tende a ser maior.
O senhor acha que então não é possível mexer nisso?
Não, é possível fazer emendas, como não? Já foram feitas emendas.
Mexer no instrumento, no recurso. No recurso da medida provisória, mexer mais. Porque o Congresso já fez ajustes, né, pequenos.
Eu acho que é perfeitamente cabível.
Bom, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, além disso. Uma que o senhor fala que é culpa sua ter posto a posse, ter definido a posse do dia 1º.
Fui eu que...
que cometeu isso.
A posse 1º de janeiro. Podia ter posto 2, né? Porque é um transtorno. Qual é... O que, que eu tinha na cabeça? Tudo que se aprontou quando houve a sucessão no Brasil, e nos governos todos, não é um fenômeno paulista, é um fenômeno dos estados todos. E perturbador, porque você elege, acho que era em outubro, novembro, e a posse era em março. Bom, você tem um período aí no meio em quem está governando, governa. E muitas vezes, não são todos que fazem isso, mas alguns abusam. O Paulo Maluf tinha feito isso em São Paulo. Quer dizer, embora ele, a sucessão não fosse, quando entrou o Montoro, não era ele o governador, era o general de Barros. Não, era o Maluf. Era o Maluf. E aí é que o general de Barros foi também vice depois e foi prefeito nomeado pelo Maluf. Mas Aí você tem aquele período que vai entre a eleição e a posse, e que se fazem loucuras com o gasto, que é para o outro pagar, né? Então, qual foi a minha ideia? É estreitar os dias, a diferença. Porque tem coisas que você tem que fazer no ano, entendeu? Então, você pondo no dia 1º, se puser no dia 15 de março, há muito tempo é extrapolia. No dia 1º não dá. Agora, eu não precisava até postar primeiro, não, eu até postei a 2.
Celebrar. Tem outros votos dos quais você se arrepende? 30 anos depois, isso eu não faria? Você lembra de alguma coisa?
Não me lembro, deve ter.
Deve ter.
Mas esse aí eu lembro porque todo ano a mesma coisa.
Todos os dias, senhor.
E quando eu vejo as pessoas reclamarem disso, eu fico quietinho. Eu não vou dizer fui eu, mas
Quem vai
convenhamos.
trabalhar, inclusive, na posse, cobrindo várias vezes, a gente sai da festa de
Passar um ano
Revolta.
novo aqui,
A posse também.
sobretudo quando era posse, né?